Você está no Cultura Caipira.
A classe roceira e a classe operária ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. Saindo o projeto do chão brasileiro de cada roceiro ganhar sua área, sei que miséria ninguém viveria e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Essa grande crise que há tempos surgiu maltrata o caboclo, ferindo seu brio. Dentro de um país rico e altaneiro, morrem brasileiros de fome e de frio. Em nossas cidades ricas em imóveis, milhões de automóveis já se produziu, enquanto o coitado do pobre operário vive apertado ganhando salário que sobe depois que tudo subiu. Nosso lavrador que vive do chão só tem a metade da sua produção, porque a semente que ele semeia tem que ser a meia com seu patrão. O nosso roceiro vive num dilema e o problema não tem solução. Porque o ricaço que vive folgado acha que projeto, se for assinado, estará ferindo a Constituição. Mas grande esperança o povo conduz e pede a Jesus pela oração braguear o pobre por onde ele brilha e para a família não faltar o pão. Que eles não deixem o capitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade aqui é tamanha. Enquanto o ricaço não sabe o que ganha, o pobre do pobre vive de tostão. Tá aí a moda Grande Esperança que a gente acabou de tocar com Zilizalo. Agora eu tô declamando aqui com esse fundo da viola do senhor Rogério Gulin, né? Essa canção belíssima que chama Despedida. E nós estamos aqui de novo para continuar a conversa, né, com o João Soares, João Ferreira, o goiano, né, de... Como é o nome da cidade, João?
Eu sou de Rio Verde.
Rio Verde, Goiás?
Goiás.
É, porque Rio Verde, em Minas, ali, que é perto de Uberaba, ali, perto do Triângulo Mineiro, tem Rio Verde também, né?
Não tem, aquele Rio Verde
Campina é Verde.
Campina Verde,
aí, ah, é, eu confundi.
Campina Verde é uma cidadezinha pequenininha
então,
ali.
Então, Campina Verde é Campina Verde é terra de um grande violeiro, que é o Roberto Correia, amigo
Sim,
nosso e tal, né?
Exato.
E fica ali na região, aí eu confundi com Rio Verde.
E Campina Verde fica perto de Ituiutaba, que é terra do Moacir Franco, né?
Exatamente.
E do Nilton César.
Nilton César também é de lá?
De Ituiutaba também. Ah, e toda a minha família é ali de Ituiutaba. Só eu que fui nascer em Cachoeira Alta, que antes era um distrito de Rio Verde, Goiás.
Uhum.
Então eu sou um goiano, né?
Você?
Eu sou um goiano, filho de mineiros.
Né? Eu estava falando aqui agora há pouco que o rádio, ele encurta a distância, né, João?
Ele encurta a distância e eu até te conto um caso interessante do rádio acontecido propriamente comigo, né? Porque eu nasci num sertão bravo, uns 200 quilômetros do próximo asfalto naquele tempo, para onde já tinha asfalto, né?
Sim.
E um belo dia, no centro de uma fazenda onde eu nasci, e ali nasceu quase toda a minha família, então meu avô anunciou que nós faríamos uma madrugada no domingo, e fizemos uma madrugada ainda vendo a estrela d'alva no céu. O objetivo dessa madrugada era ir conhecer um caixotinho falador.
Um caixotinho
proseador. Foi o primeiro rádio que entrou naquela região ali na... Isso era a década de 50.
Caixote proseador.
E a promessa é que eu escutaria moda de viola com Tonico Tinoco, que eu nem sabia quem era Tonico Tinoco. Ah, eu era muito criança. Eu tinha 9 anos de idade.
Uhum.
E saímos nessa madrugada para ir até uma fazenda vizinha de um genro do meu avô, um Sebastião, casado com a tia minha, e lá chegando, já tinha muita gente por lá, o sol estava amarelando para nascer ali, e a gente na esperança de escutar uma moda de viola boa, a coisa estava engatada, era numa missa de Aparecido do famoso Padre Vitor, uma hora e meia de missa. E eu não esqueço esse fato, porque muito daqueles roceiros, muito admirado de ver aquele caixotinho em cima de uma mesa, a bateria dele era uma pilha de meio metro de tamanho, uma pilha vermelha imensa. As pessoas passavam até por baixo daquela mesa, todo mundo com o olho arregalado, olhando aquele caixotinho falador, sabe? Que mais tarde eu fiquei sabendo que aquilo era rádio, né? E toda hora que a gente queria tirar o joelho do chão, ajoelhado escutando a missa, meu avô passava um olhar desaprovador pra gente e a gente ficava quieto ali, doendo o joelho.
Aí ele fez todo mundo ajoelhar
pra escutar. Todo mundo pra escutar uma hora e meia de missa no domingo. Só depois é que veio
o Tonico Tinoco
e pela primeira vez escutei aquela música curitibana cantada por eles, né? Foi assim que eu conheci o caixotinho pruseador. Que isso deu margem a eu contar essa história pro Geraldinho Nogueira, que já tinha fama nos auditórios de Goiás, levado pelo o Hamilton Carneiro, do programa Frutos da Terra da Rede Globo local lá de Goiânia, né? E uma hora dessa seria bom você passar aqui no programa, inclusive a música Preâmbulo de André e Andrade, e o caso já contado pelo Geraldinho, porque o Geraldinho soube retratar bem esse meu caso.
Não, mas vamos fazer isso agora, porque o André e Andrade eu toco aqui no programa de vez em quando, né? Tem uma música deles que é Flor de Agosto, que eu gosto muito e tal, e toco outras, eu gosto muito deles, né? Ele tem dois irmãos, né, goianos, que eu gosto muito do dueto deles e tal. Então já toco eles, mas podia aproveitar agora e tocar, então, André, que eles têm a música que fala
música
do rádio.
A música faz,
né,
o preâmbulo do rádio para a apresentação do Geraldinho.
Vamos
Nogueira
tocar já, depois vamos catar o caso do Geraldinho aqui, já colocamos também, vamos ver.
Que beleza.
Fala. um botão. Quem vem naquela mundiça, em vez de pegar caipira, engarrupou numa misa.
Você está no Cultura Caipira.
André Andrade, que beleza, cantando aí o rádio, né? A moda deles mesmo, do André e do Andrade. E vamos então engatar aqui, né, João? A história do Geraldinho.
A história do Geraldinho que parodiou o que eu te contei.
Exatamente, exatamente. Vamos ver a história do rádio do seu rádio, avô lá, né?
Isso.
Então, Geraldinho...
Nogueira
cantando, tocando, falando, né? Contando o caos do rádio. É, declamando.
Rapaz, eu ia falar de rádio. Eu lembrei da primeira vez que eu topei o tal rádio, rapaz. Quase que me mata de raio. É.
Mas aqui não trem de tantas serventias?
Uai, depois que costumou, acharam o recurso, rapaz. Mas nesse tempo, ninguém conhecia aquilo, não. Eu já tinha visto falar que já tinha aquilo, mas eu achei que nós nem não ia ver. Isso era muito longe. Aí foi logo o trem butucou aí, rapaz. E aqueles primeiros que pegou a sair pras fazendas, só mesmo aqueles bichão forte que comprava.
É, aquele povo mais graduado.
É, um fraco não dava conta, não. E aí, uma ocasião nessa época que apareceu esse recurso, e eu fui trabalhar para um companheiro meu lá, ajudar ele a fazer uma casinha, trabalhei pela semana inteira, quando foi sábado, eu juntando minhas quiçacinhas para ir embora. Aí ele falou pra mim, não, Geraldinho, pós aí amanhã cedo nós vamos escutar uns caipira. Aí eu danei com ele, você tá ficando louco, rapaz? Você vai arrumar caipira aqui amanhã cedo? Aí ele falou, não, ali no véio nós tem um rádio. Eu falei, uai, já tem? Tem, tá com uns 8 dias que chegou. Aí eu falei, uai, então eu vou posar que eu fico conhecendo essa ferramenta. Aí cedinho, nós eu bebi o café, eu fui fazendo o pito pro caminho, era perto, nós chegou logo. Quando nós chegou já tinha umas 15 pessoas lá, rapaz. O povo não conhecia aquilo, fugia lá pra escutar. Aí o velho viu que o povo tava bobo com aquilo, pegou a cobrar, era R$500 pra você escutar. Aí nós chegou mais dois. Aí o velho era um velhão preguiçoso, tava deitado numa camona lá na sala, prusiano. Aí nós chegou, o companheiro falou, ó, sou inócio, nós veio escutar uns caipira. Aí ele levantou, espreguiçou, falou, ele era um velhão casado segunda vez, a mulher nova. Aí vou lá dentro chamar a Maria, eu não sei mexer com isso não. Aí eu olhei, abati um caixotinho em riba de uma mesinha, tava pertinho dele. Pra mim aquilo era um caixotinho dele, depois de uma mundiça. Quando ele apontou lá, a mulherzinha atrás, quando eu no meio do salão, ela passou pra diante e seguiu no meu rumo, meu maninho, uai, onde será que tá isso? Olhei, maninho, não tem nada. Quando ela chegou naquele caixotinho lá em riba da mesa, eu assim, perto, olhando aquilo. Quando ela pegou no imbigo dele que trouxeu, e eu vi que tinha um palitinho lá dentro, rolou. Mas ele tá campeando os caipira. Rapaz, ele deslizou dos caipira e engarupou numa missa, rapaz. E o velho era daquele devoto antigo. Quando o padre raiou lá dentro daquele caixote, ele barreu o joelho no chão lá adiante. E aí nós fomos obrigados a jogar o chapéu de costa e joelhar também. E eu não sei o que tinha enfesado esse padre esse dia, rapaz. E ele tirava uma meia hora pra rezar, uma meia hora pra danar com nós, rapaz. E eu fui enfesando com aquilo, mas eu nunca vi esse homem ele danar com nós desse jeito. Esse homem tá é louco. E aí o pau quebrou e ele não parava, só e o joelho não aguentou. Eu levava a mão assim pra favorecer, os dedos não aguentavam, eu tirava. Acudia não, ele não aguentava, eu ia pro outro e o pau quebrou, mas ele levou as carepas, só. Não levantar não podia. Quando eu vi que o mané agora não tem recurso, eu vou deitar, porque ele não pode levantar. Quando eu já tava caçando um jeito de deitar, o padre liberou nós e eu mão no chapéu e eu voei da banda de fora. Aí o companheiro, vamos dar mão pra, às vezes os caipiras vêm. Eu falei, ó, rapaz, o dia que eu arrumar um recurso pra vedar meu joelho, eu posso voltar mais do...
Você está no Cultura Caipira.
Tá aí o Geraldinho Nogueira, sensacional, hein, João?
Muito bom, né? Pena que morreu cedo, né?
É, rapaz, ele morreu porque tinha 60 e poucos anos, né?
Isso, 60 e poucos anos. Que dó, né? Já enchendo auditório nesse país pra todo lado, foi divulgado pelo Som Brasil da Rede Globo, lá com Boldrin, depois com Lima Duarte, né?
É, foi uma pena que ele foi, quando apareceu, logo depois ele já...
Já faleceu, né?
E mesmo assim ainda ficou gravado, né?
Muita coisa. Tem o caso da bicicleta também. Tem
outros casos interessantes. O caso do Marimbonda, sensacional também, né? Mas enfim, vamos aí a um breve intervalo. Já voltamos com Cultura Caipira.
Cultura Caipira volta já.